A idolatria ao corpo. Algumas pessoas têm modelos, personagens com corpos definidos que passam a inspirar o desejo de reproduzir em si aquilo que o ídolo é enquanto físico, enquanto corpo. Quanto que isso custa? Mas algumas pessoas também querem é a saúde. E a saúde nem sempre é a estética. Sobre o condicionamento físico e a necessidade de preparar o corpo nos limites em que ele tem, nós vamos conversar com o Bruno Pagan. O Bruno, ele é formado em Educação Física, é mestre em Educação Física pela UEM-UEL e é especialista em Atividade Física e Saúde pela Unicesumar. Bruno, bom dia, bem-vindo aqui ao CBN Saúde.
Bom dia, Gilson. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer falar de condicionamento físico, falar de atividade física de modo geral. E será um grande prazer aí esclarecer algumas dúvidas que o pessoal tem a respeito desse tema.
Bruno, todo mundo quer ter saúde, mas nós temos hoje uma sociedade em que a grande maioria das pessoas são sedentárias. E há a necessidade dessas pessoas terem uma atividade física, por menor que ela seja, na sua vida. Qual é o limite entre necessitar da atividade física ou se transformar num viciado em atividade física?
Não, com certeza, é bem legal de deixar claro isso daí, Gilson. É, se a gente pensar ali em atleta, pensar em esporte, alto rendimento, isso não é saúde. Hoje está gerando uma dúvida com relação a isso. O pessoal está colocando isso como se fosse saúde. Saúde é aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, aquela atividade física que a gente coloca no dia a dia e que geralmente o pessoal também coloca de forma errada, como se fosse aquelas três vezes por semana, aquela meia hora que a gente faz, visa saúde. Esse é um conceito que a gente escuta muitos profissionais falando, mas na verdade a gente não encontra esse conceito. Se a gente pegar lá o American College, ele coloca pra gente fazer atividade física todo dia. A gente tem que colocar atividade física pelo menos ali de 30 minutos, 20 a 30, todos os dias. Isso dali traz saúde, traz benefícios cardiorrespiratórios.
Então a caminhada do trabalho para casa, de casa para o trabalho, é uma boa?
Não, na verdade não. Isso daí é que entra na nossa atividade física habitual. Isso, o nosso corpo ele se adapta e a gente acaba não tendo benefício com isso. Se a gente pensar em gasto calórico ali, é legal. Mas se a gente pensar em melhoria cardiorrespiratória, melhoria para a nossa saúde, a gente precisa colocar uma atividade física sistematizada, que é aquela que a gente vai lá e faz uma intensidade determinada, numa intensidade que vai gerar uma adaptação fisiológica no nosso corpo.
Aí tem que ter um estudo, no caso você tem que diagnosticar a pessoa, porque cada um de nós pode ter aí uma atividade, necessitar de uma atividade diferente.
Sim. Com certeza, a gente precisa ter sempre o apoio profissional. Um erro que o pessoal tem é isso, é buscar atividade física, eu vou fazer uma caminhada, vou fazer uma corrida e não ter esse aporte profissional. É o profissional que vai te avaliar e vai falar qual que é a intensidade que você deve fazer, qual a periodicidade. A gente precisa colocar todo dia, mas a gente precisa ter o apoio profissional para isso.
Por exemplo, depois de uma certa idade, eu vou me pegar como exemplo, depois dos 40, né, já no final para os 50, a gente sente algumas limitações físicas.
Sim.
A subir uma escadinha básica que para algumas pessoas não faz efeito nenhum, para outras, para algumas pessoas dá uma jornada longa. É aí que a gente tem que se preocupar um pouco e ter uma atividade, um condicionamento físico com um especialista. Como é que funciona para pessoas com mais idade que já não tem essa capacidade, esse desempenho que um jovem teria?
Tá. Isso acontece, Gilson, porque é normal com o avançar da idade a gente ter principalmente redução de força muscular. Só que é colocado que o ideal para o pessoal ali mais velho, o pessoal que está nesse processo de envelhecimento, é fazer atividade física aeróbia. Só que todas as atividades do nosso dia a dia, seja o subir uma escada, seja carregar a sacola no mercado, estão relacionadas à força. Só que ainda tem um preconceito do pessoal ali mais velho ir para uma sala de musculação, fazer um trabalho de força. Então é isso que a gente precisa, aliar todas as atividades. Não colocar só a atividade aeróbia, no caso a caminhada, a corrida, e achar que isso vai trazer benefícios para a nossa saúde, que a gente vai precisar ali de um outro trabalho também de força para que a gente tenha ali o ideal em saúde.
Então é preciso um diagnóstico mais preciso. Não é que faça mal, é importante fazer, mas a gente, se a gente quiser melhorar e entender o limite do nosso corpo, a gente tem que buscar um profissional.
Sim, a gente precisa de uma avaliação. A gente tem que pensar nisso, como eu comentei há pouco. A gente tem a nossa atividade habitual, mas quando a gente pensa em melhoria de saúde, melhoria de condicionamento, aí vem desempenho, estética, a gente precisa ter o apoio profissional, porque eu tenho que fazer uma atividade que seja específica para mim. Eu não posso pegar uma recomendação e falar, isso daí é bom para todo mundo. Não, o que é bom para mim? Eu tenho toda uma genética, eu tenho uma especificidade biológica, eu tenho que trabalhar em cima disso, seja com relação ao treinamento, seja com relação à dieta.
Quer dizer, cada corpo é um corpo e esse corpo pode ter ou necessitar de atividades diferentes, como também ele pode reagir de forma diferente a uma alimentação, por exemplo, uma atividade física.
Sim, sim, por isso que a gente não pode se espelhar, não pode pegar ali, sejam treinos pré-prontos, que hoje a gente tem bem acesso em revistas, na internet, dietas, a mesma coisa. A gente precisa ter o trabalho feito especificamente
personalizado
pra gente, porque a gente tem ali todo um histórico. Eu tenho um histórico ali de atividade física, eu tenho um histórico ou seja, de sedentarismo, eu tenho ali a minha carga de trabalho, a minha carga de rotina, a minha duração de sono. Então eu posso fazer um treino ali com uma pessoa, deu um resultado muito grande, e para outra pessoa ali acaba que não tem esse resultado. Por isso, pelas especificidades que a gente tem.
É como se fosse um ingrediente. Aí vai o que você falou, tem o hábito alimentar, né, o tipo de trabalho que eu desempenho, a minha idade, o meu próprio corpo, alimentação, por exemplo, né, isso tudo vai virando uma receita que faz a gente o que a gente é. E aí, para melhorar isso, tem que mexer na receita.
Sim, receita de bolo não vai dar certo para ninguém, pegar aquela receita pronta ali. A gente precisa trabalhar em cima disso, precisa trabalhar em cima do que eu preciso. E o principal, hoje a gente está vendo muito, como você comentou no começo, muitos ídolos, o pessoal se espelhando ali muito, eu quero ficar como essa pessoa, eu quero ser dessa forma. Só que a gente tem que ver o que aquela pessoa faz para aquilo. Aquela pessoa geralmente vive aquilo, ela treina, ela tem ali o tempo de descanso, geralmente aquilo lá é o trabalho dela. Então eu pego ali, eu tenho minha carga horária, meu trabalho intenso, eu não vou conseguir ficar daquele jeito. Então, a gente tem que pensar muito nisso também.
Você trabalha com pessoas, a gente estava comentando, das mais diferentes idades. Hoje, a maior parte do público que procura o melhor condicionamento físico é de que faixa de idade, Bruno? Levando em consideração a tua experiência.
Hoje a gente vê assim, tem um aumento muito grande em todas as faixas etárias. A gente vê uma diferenciação por faixa etária no que o pessoal busca. Geralmente aquele pessoal mais novo ali da faixa dos 18 aos 25, 28 anos busca aquela estética corporal extrema, seja de hipertrofia máxima, seja de definição muscular máxima. Dos 30 em diante, a gente vê que o pessoal busca mais desempenho, seja mais performance em corrida de rua, performance em bike, o triatlon está se popularizando cada vez mais. Então a gente vê essa diferenciação. Só que um ponto comum em todas elas é que eles estão buscando sempre o máximo em tudo. Assim como todas as atividades físicas ali, desde o fisiculturismo a essas de endurance que eu comentei, estão se popularizando, a gente vê
as pessoas desempenho máximo.
Isso.
Qual o custo de eu extremo?
O custo é que isso nem sempre é saudável, isso não é saúde, isso a gente tem que ver que tem essa grande diferença, e isso que é legal a gente deixar claro hoje, a diferença entre saúde, atividade física e desempenho máximo. Desempenho máximo não é saúde, isso daí lá na frente vai ter ali um preço que a gente vai pagar com relação a isso.
O desgaste, por exemplo, físico, o muscular.
Seja de lesão, seja desgaste de joelho, desses mais simples, até algum problema ali cardiorrespiratório, um problema crônico decorrente disso.
Agora, a orientação das pessoas é mais difícil? Porque claro que as pessoas têm, como você comentou, elas têm seus ídolos.
Sim.
E há uma definição muito errônea, pelo que você comentou também, em relação aos kits prontos de como melhorar a qualidade de vida, que se misturando gera um ser humano difícil de lidar. Quer dizer, ele tem o seu ídolo e ele acredita que ele quer uma receita pronta e, pelo que você fala, bem rápida. Eu chego lá hoje e quero que você me transforme no meu ídolo em dias, em meses. O que não é bem assim. Uma melhora do condicionamento físico, dependendo da idade, pode demorar quanto tempo para a pessoa atingir um ponto ideal, que nem seja esse extremo que você estava falando?
A gente tem que pensar assim, o pessoal, eles buscam a gente querendo um resultado máximo em 2-3 meses. Se pensar ali em 2-3 meses, esse é o tempo ali mínimo de adaptação. O que eu sempre converso com meus clientes é, a gente vai trabalhar ali 1-3 meses para adaptar. Então, dependendo ali da resposta que essa pessoa vai ter, que a gente vai intensificando o treino. Claro, mês a mês a gente vai intensificando um pouquinho, mas visando sempre adaptação. Visando ali adaptação de padrão de movimento, adaptação ali de estabilização de região de lombar e coluna, que é a região de core, que a gente fala que é o que vai dar aquele movimento mais padrão, movimento ali mais preciso, e evitar com isso a lesão. O pessoal busca o contrário, eles vão tentando ali sempre aumentar a intensidade, aumentar o volume de treino, e não busca essa adaptação fisiológica primeiro. Com isso a gente tem lesão e não tem resultado.
É, você quer construir um prédio sem uma estrutura muito boa. Isso. Você tem que fazer uma baita estrutura para que o prédio se fortaleça.
Com certeza.
Atrás de um ser humano tem que ter capacidade para isso.
Com certeza. Para a gente é o mesmo conceito, a gente precisa ter essa base. Se a gente pegar lá um atleta que ele teve a base dele ali, ele começou uma atividade física determinada aos 6, 8 anos, e hoje ele mudou de atividade física e busca o extremo, ele já teve toda uma adaptação. Só que hoje a gente tem pessoas ali que não tiveram um histórico desde a infância, adolescência ali de atividade física, e agora na fase adulta querem começar uma performance mais no extremo ali, sem ter essa base. Então é isso que a gente tem a lesão.
É, vou pensar em alguém que teve a juventude que não praticou esporte, não tem um histórico de atividade física, trabalha no escritório sentado atrás de um computador, isso. E resolveu olhar no Facebook um ídolo dele e falou, eu quero virar aquilo ali.
Eu vou fazer isso dali, eu vou treinar isso, eu vou correr esse tanto. Então vai ter a lesão, vai ter hoje desde tem o caso ali de problema de joelho, de tendinite, de fascite plantar em decorrente da popularização da corrida de rua, como exemplo, está muito grande por causa disso. Como você comentou, de ficar o dia inteiro sentado, não ter um histórico, e eu posso fazer atividade física, todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Não é assim.
Muita gente desiste, Bruno, exatamente por isso, quando você vira e fala, olha, nem você comentou comigo agora, são 3 meses só para você se adaptar.
Sim.
Tem gente que fala assim, não, eu vou embora, vou procurar outra coisa.
Não, eu vou... Só que acontece muito isso. Só que acontece muito o retorno. Fala, ó, é verdade, você me falou, ia ter lesão, eu não escutei, agora eu tô aqui, agora eu vou fazer certo. Então a gente vê...
Lesionado.
Essa busca que a gente tem hoje, acho que é o reflexo ali da sociedade como um todo, ali também na atividade física, né? Essa ansiedade de ter sempre esse resultado, de buscar o sempre mais, e não ter essa calma, não ter essa paciência ali para fazer esse trabalho.
Aí, Bruno, uma das coisas que eu queria comentar com você é se na hora que você vai trabalhar com essas pessoas, isso eu vou deixar para o próximo bloco, vamos começar o nosso próximo bloco, nossa conversa com isso, quando você vai trabalhar com essas pessoas sobre atividade física, e você falou da ansiedade que elas têm para ter um corpo definido de forma imediata, para terem um melhor condicionamento muito rápido, aí tem que se trabalhar um pouco com a pessoa, com o ser humano, ou seja, trabalhar um pouco com o lado meio psicológico da pessoa.
Sim, lá.
Qual a importância disso para o melhor condicionamento físico? Este é o tema que nós vamos trabalhar no segundo bloco, daqui a pouquinho com o Bruno. Daqui a pouquinho a gente volta e você pode participar. Não esqueça, mande sua pergunta para jornalismo@cbnmaringá.com.br. Converse também aqui com o Bruno Pagan sobre a nossa conversa em relação ao condicionamento físico.